no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Um aviso logo de cara, minha gente. Esse programa está na base da pirraça. Porque, gente, não tinha como não ser, né? A gente tá em clima de Oscar 2026 e na torcida por um agente secreto. O nosso representante brasileiro está disputando 4 estatuetas. Anota aí as indicações, vai. Melhor direção de elenco, melhor ator, melhor filme internacional e melhor filme. Não é pouca coisa não, né, pessoal? A gente resolveu então aproveitar o mote para falar sobre o cenário do cinema cearense e de como as produções aqui do estado têm crescido tanto em quantidade como em qualidade. Eu sou Roberto Leite e já deixo claro que para mim o Agente Secreto levava era tudo de premiação nesse Oscar. Mas bora lá, que tá no ar o Dia a Dia com Ceará.
E gente, aqui Carol, Caroline Braga. E o nosso quadro
Diz Tu Primeiro
chega com uma torcida merminha essa do Beto. Ó só.
Assisti já 2 vezes o filme Agente Secreto. E eu me encantei demais. Não só a história em si me comove. Me comove também o jeito como o filme foi construído. A sensação de suspense. Uma coisa meio paranoica que ele traz. É muito inteligente o jeito que ele é construído. Assim, a fotografia que ele tem faz a gente ir realmente para aquela época. Que é a época que o filme retrata, né? Realmente incrível esse o filme. Aí assim, por mim, ele ganhava o Oscar em todas as indicações. Vocês acham isso também?
Essa é a Shirley Moraes, assistente social, moradora de Fortaleza, ali do bairro de Fátima. Bom, o Beto é crítico de cinema, talentosíssimo, e a opinião dele, para a provocação da nossa ouvinte, a Shirley, você já sabe, a gente já ouviu ali no comecinho. Mas fomos ouvir a avaliação de outros especialistas. O primeiro deles é o Marcos Barreto. Ele é crítico de cinema, criador do site Orb Zero. Site, inclusive, que a gente recomenda demais, viu? E ele também é integrante da ACCINE, a Associação Cearense dos Críticos de Cinema. Bom, para ele, o prêmio de filme internacional é a nossa maior chance.
A maior chance de vitória está na categoria de melhor filme internacional. O longa brasileiro disputa principalmente com o norueguês Valor Sentimental. E a corrida parece bastante equilibrada. Ainda assim, o filme de Kleber Mendonça Filho aparece como um dos favoritos. Já na categoria de melhor filme, o cenário é mais difícil. Historicamente, o Oscar costuma privilegiar produções americanas. A última vez que um estrangeiro venceu essa categoria foi em 2020, quando o sul-coreano Parasita fez história ao levar o prêmio principal. Na disputa de melhor ator, Wagner Moura corre por fora contra nomes fortes da temporada, especialmente Timothée Chalamet, que chega como favorito. Moura conquistou alguns prêmios importantes ao longo da temporada, mas ainda assim Chalamet segue sendo o nome mais provável. Mesmo assim, o Oscar sempre guarda espaço para surpresas. Por fim, a categoria de melhor elenco, que estreia nesta edição do prêmio, seria histórico ver uma categoria nova começar já com uma vitória brasileira.
E quem também deu pitaco aqui foi o diretor Alder Gomes, nosso mestre do clássico humor escrachado cearense. Ele, como sempre, foi na pleura sobre as chances de O Agente Secreto.
Eu acredito muito no filme. O filme é espetacular, o filme é tudo que dizem que é e muito mais. E quando a gente fala de Oscar de melhor filme internacional, para mim esse é o prêmio do Oscar verdadeiro de melhor filme, que está falando de filmes do mundo inteiro e não filmes apenas feitos nos Estados Unidos. E O Agente Secreto é o filme mais premiado no mundo esse ano, né? Venceu festivais importantíssimos como Cannes, e ele se qualifica com muito prestígio, não só do seu histórico de premiações, mas pelo filme que é. Então eu acredito demais, não só nessa categoria, mas em outras também que o filme está concorrendo.
E olha, para participar do nosso programa Feito a Shirley Participou, basta falar com a gente pelo nosso zap, que é o 859-8956-1393. Por lá, você manda seu nome, diz de onde você é e solta sua participação. finzinho aqui do programa, a gente diz o tema do próximo episódio. Presta atenção, viu?
A indicação de elenco de O Agente Secreto neste Oscar não foi à toa, viu? O longa escolheu uma variedade de artistas e destacou seus sotaques e a forma como atuam. Aqui do Ceará participaram do filme o Robério Diógenes e a Jeane Albuquerque, em atuações de destaque. O que só eleva mais a importância do nosso cinema cearense. E o Marcos Roberto, crítico de cinema que respondeu há pouco a nosso ouvinte, comentou como a produção cearense vem se destacando nos últimos anos.
Atualmente, o Ceará vive fase muito produtiva, com uma safra importante de cineastas. Entre eles estão Petros Cariri, Alain de Berton, Roberta Marx, Leonardo Moura Mateus e talvez o nome mais conhecido nacional e internacionalmente, Karim Ainuz. Nos últimos anos, o Estado também tem lançado filmes que ganharam destaque, como Pacarrete, Grace, A Filha do Palhaço, Motel Destino e entre outros. Já nesse ano de 2026, temos feito Pipa, dirigido por Alain de Berton. O filme foi exibido no último Festival de Berlim, realizado em fevereiro, e saiu de lá premiado como o melhor filme da Mostra Generation. O longa ainda conta com a participação do ator Lázaro Ramos no elenco. E falando em festival, o Ceará também tem um evento muito importante para o cinema, o Cine Ceará, realizado todos os anos em Fortaleza, sempre no segundo semestre. O festival abre espaço tanto para produções locais quanto para filmes de outros estados e de países latino-americanos. A programação inclui curtas, longas e documentários. E o melhor, o evento é aberto ao público. Dito isto, não há dúvida de que o cinema cearense já é um dos polos mais relevantes do Brasil e tem tudo para crescer ainda mais nos próximos anos.
E o Alder Gomes também volta aqui para opinar. Ele destaca as políticas de incentivo ao cinema e como elas têm produzido resultado. A exemplo da premiação em Berlim, na Alemanha, agora há pouco, do longa Feito Pipa.
O cinema no Ceará vive nesse momento talvez o seu melhor na história, né? Não só pela quantidade de produções que estão sendo feitas, pela diversidade dessa produção, não só os assuntos, né? Mas também o alcance dessas obras se qualificando para festivais importantes, se posicionando em mercado de televisão, de TV aberta, fechada, streaming e todas as janelas possíveis. Recentemente tivemos o filme do Alain, Feito Pipa, premiado em Berlim, que é um dos festivais mais importantes do mundo. E isso vai colocando o Estado num lugar de muito prestígio diante do cenário nacional, porque em todas as lacunas que se pode preencher de projetos audiovisuais e seus devidos alcances, seja de público, seja de premiações, seja de acessos, de visualizações, o Ceará vai se fortificando. Então é um cenário muito, muito promissor e esperamos que isso siga nessa crescente. E a diferença de quando eu comecei é porque hoje existe muito mais políticas públicas e acessos a essas políticas descentralizadas, que quando eu comecei não era bem assim, né? E obviamente também as tecnologias que facilitam a produção, que permitem mais acesso a recursos tecnológicos e técnicos que antes a gente não tinha. A gente filmava em película e isso era muito caro, muito complexo, muito moroso e arriscado, embora a imagem da película até hoje não vejo nada parecido, mas hoje se torna bem mais fácil. E também as formações acadêmicas. Hoje no Ceará nós temos duas formações acadêmicas de curso superior de cinema e obviamente que isso vai nos colocando no mercado mais profissionais qualificados.
E olha aqui, pessoal, nós temos surpresa para vocês. Escuta quem deixou o recado aqui sobre a expectativa do Oscar.
Estou em Los Angeles, acabei de desembarcar. Muito cansado depois de 16 horas de voo, mas também muito feliz. Eu estou impressionado com o carinho das pessoas, do público, principalmente cearense, amigos e, enfim, pessoas que estão assistindo, compartilhando o filme, né, nas redes sociais, assistindo ali no streaming. E estou vendo aqui um boom de mensagens e de, enfim, as redes sociais bem movimentadas. Isso está me deixando muito alegre, assim, e me sentindo, assim, numa loucura boa. A expectativa para estar aqui é sempre uma das melhores, assim, a gente está muito feliz, né, temos uma delegação de cerca de 30 pessoas para viver junto esse momento final, digamos assim, né, nessa campanha linda que foi O Agente Secreto, e poder estar aqui contando essa história, né? Contando, fazendo parte disso, dois cearenses, eu e Robério, aqui em Los Angeles. Não sei se isso já aconteceu alguma vez assim, na história, se a gente teve cearenses no Oscar, mas poder estar construindo, né, uma memória, uma história para o nosso Ceará, me deixa muito grata, muito feliz, muito honrada mesmo por todas as mensagens, por todo o carinho que a gente sente mesmo, assim, é palpável, sabe? A emoção das pessoas com tudo isso que a gente está vivendo no nosso cinema brasileiro, na história do nosso país. Então, estou muito feliz, espero que essa semana seja uma semana muito movimentada, de muitas alegrias compartilhadas. A gente vai ter uma agenda extensa, assim, entre entrevistas, encontros, enfim, para celebrar esse momento, porque, independente do resultado do Oscar, a gente já se sente vitorioso.
Essa é a fabulosa Jeanne Albuquerque, que já está lá na casa do Oscar, na expectativa. Ela e o Robério Diógenes, que participaram do filme, fizeram a conexão Ceará-Estados Unidos para participarem da cerimônia de domingo. E como o nosso clima é todo cinematográfico hoje, e mais ainda, de Oscar e de O Agente Secreto, nossos intervalos musicais serão todos baseados na trilha sonora do longa brasileiro. E nossa primeiríssima obra-prima é Cabelo de Fogo, composição do Maestro Nunes, composta nos anos 1980 para o Carnaval Pernambucano. A música, um frevo contagiante, marca o período momino. Em O Agente Secreto, a canção é encaixada de uma forma poética. No filme, a música aparece uma década antes do seu real lançamento. Uma atitude que chega e marca a ideia de sopro de vida do personagem principal. Vamos ouvi-la agora, executada pela Orquestra 1º de Novembro.
gente terminou o nosso bloco anterior falando de como o cinema cearense tem se destacado no cenário nacional e também no internacional. E isso se dá muito pelo fato de o Estado ter importantes cursos nas áreas de cinema e audiovisual. Você sabia que são inúmeras as capacitações? Por isso, o nosso quadro...
Ei, o que é isso mesmo?
Quer ter uma visão mais ampla sobre o ensino em cinema no Ceará. Um processo de instrução que passa pelas formações técnicas da Casa Amarela Eusélio Oliveira. Um clássico reduto da formação audiovisual do Estado. Mas a UFC, Universidade Federal do Ceará, tem também o seu próprio curso superior em cinema e audiovisual, que alia bem a teoria e a prática, como explica a professora Daniela Dumareschi.
O curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Ceará, ele combina formação prática e formação teórica, né? Visa tem como objetivo formar realizadores. A gente fala realizadores porque compreende diferentes funções na cadeia produtiva do cinema, né? Então tem produtores, diretores, diretores de fotografia, diretores de arte, diretores de som, né? Então as diferentes funções que são necessárias para ter uma equipe completa, né, o mais completa possível para realizar um filme. E a gente entende que essa formação tem o aspecto prático, né, o aspecto da experimentação, dessa criação que vem junto da experimentação, e o aspecto do conhecimento da estética e da teoria cinematográfica. Então a gente procura equilibrar o curso com essas formações principais. O estudante, ele também tem no nosso curso uma vasta gama de disciplinas optativas que vão ajudar a fortalecer a área que ele prefira. Então, se ele quer se dedicar principalmente à área do som, então ele vai ter disciplinas optativas na área de som, né? Então, e assim por diante com as diferentes possibilidades de formação em cinema e audiovisual.
O mesmo cenário a gente encontra na Unifor, a Universidade de Fortaleza, que traz um corpo docente com experiência no mercado. É o que nos explica o Max Eluard, professor do curso de cinema e audiovisual e diretor-geral da TV Unifor.
O curso de cinema da Unifor tem uma dinâmica que se constrói dentro de um equilíbrio muito interessante entre teoria e prática. Esse equilíbrio se dá basicamente por dois fatores. O primeiro, a matriz do curso, né, a matriz curricular do curso, que desde o primeiro semestre já prevê os alunos trabalhando em práticas, filmando, e ao mesmo tempo, concomitantemente a isso, coloca os alunos para pensar críticas cinematográficas, para pensar teorias da comunicação e do cinema. E o outro fator é o corpo docente, né? O curso de cinema da Unifor tem um corpo docente que tanto tem professores com larga experiência na produção de conhecimento, na pesquisa da linguagem cinematográfica, como também professores que vêm e até hoje estão no mercado, né, trabalhando, realizando filmes em diversas áreas do audiovisual. Então, acho que esse equilíbrio entre teoria e prática se dá por esses dois fatores: a matriz do curso e o corpo docente, que é realmente de alto nível, com professores, doutores, com pesquisas relevantes na área e profissionais de mercado que estão aí até hoje atuando com filmes sendo exibidos nos principais festivais do mundo.
A UES, Universidade Estadual do Ceará, também desenvolve um projeto voltado para o cinema, neste caso, o Independente e Periférico, muito importante no contexto social cearense. Periferia em Foco é uma parceria bem sucedida da Pró-Reitoria de Extensão da UES com a Bom Jardim Produções e a Associação Cultural Santa Terezinha. Pois bem, fora da universidade propriamente dita, nós temos também cursos importantíssimos. Cursos que vêm formando grandes nomes do cinema cearense ao longo dos anos. Formando não só em roteiro, mas também em criação e atuação. Quer ver um exemplo disso? A Escola Porto Iracema das Artes vem formando uma galera jovem e engajada, como me explica a Cláudia Pires, coordenadora do programa de laboratórios de criação do Porto Iracema.
A Escola Porto Iracema das Artes é uma escola pública de formação em artes que é voltada para diferentes perfis de público. E como é que a gente busca chegar nesses diferentes perfis de público? Nós temos três esferas formativas na escola que pensam programas que possam chegar a esses diferentes perfis de público. Nós temos os cursos básicos, que atuam na área de teatro, artes visuais e audiovisual. É um programa de iniciação às artes, tem um público prioritário de 15 a 29 anos, e isso não quer dizer que quem tem mais de 29 anos não possa acessar os cursos básicos, mas que prioritariamente é um programa pensado para jovens. Nós temos um curso técnico em dança, que inclusive é certificado pelo Conselho Estadual de Educação e abre processo seletivo de 2 em 2 anos. E nós temos os laboratórios de criação. Os laboratórios já são voltados para artistas que tenham uma trajetória consolidada na sua área, que seja dança, teatro, audiovisual, artes visuais e música. E esse é um programa voltado para profissionais artistas, profissionais que já tenham uma trajetória de, no mínimo, 10 anos.
No Sertão Central, tem um projeto importante na formação cinematográfica. É a Escola de Cinema do Sertão. Ela funciona em parceria com a Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá, um equipamento da Secult Ceará, a Secretaria da Cultura do Estado. A Railane Alves, coordenadora pedagógica da Escola de Cinema do Sertão, conversou com a gente. Bora ouvir a Railane.
Escola de Cinema do Sertão, que tem uma longa trajetória de formação em audiovisual no Sertão Central. E cada edição possui sua própria dinâmica. Em 2025, no segundo semestre do ano, os cursos ocorreram semanalmente na Casa de Saberes Cego Aderaldo. Nesse período foram ofertados cursos de roteiro, produção audiovisual, captação de imagem e som, finalizando com edição de vídeo. Os cursos foram ministrados por profissionais experientes do audiovisual e os participantes tiveram aulas teóricas e práticas em um processo imersivo, no qual puderam desenvolver seus projetos dentro de cada segmento, resultando em produções audiovisuais coletivas, nas quais eles foram os realizadores.
E aí, claro, que não poderíamos esquecer da Escola Vila das Artes, localizada na capital cearense. Equipamento da prefeitura, a vila tem uma larga história de formação crítica em cinema e audiovisual. Inclusive, está com inscrição até hoje, 13 de março, para um novo curso na área, viu? Então, terminou aqui de ouvir a gente, já dá uma conferida lá no site da Vila das Artes. Bom, a Cris Gonçalves, coordenadora da Vila das Artes, comenta sobre os cursos de formação.
O curso ele é um curso de 2 anos e durante esse percurso formativo, os estudantes veem tanto a parte técnica da produção audiovisual, da produção de um produto audiovisual, como também uma parte teórica que é para o desenvolvimento mesmo do pensamento crítico em relação a usar o audiovisual como ferramenta mesmo de transformação social. E esse é o foco da formação, né? É formar profissionais com pensamento crítico para a realização do audiovisual na cidade de Fortaleza. A gente tem uma prática que é de trazer, na verdade, fazer um ciclo de empregabilidade, trazer os estudantes que passaram pela escola como orientadores, monitores das próximas turmas e até mesmo professores, né? Muitos estudantes que passaram pelas primeiras turmas voltaram para a escola como professores dos estudantes atuais. E para além disso, a gente sempre incentiva, durante mesmo o percurso formativo, a inscrição dos estudantes em editais de fomento de produção audiovisual.
E você sabe que o MIS, o Museu da Imagem e do Som aqui do Ceará, tem um departamento responsável só por recuperar obras do cinema e do audiovisual cearenses? Olha só, essa é uma forma de resgatar e garantir a memória cinematográfica do Estado. A Gabriela Dantas, técnica do MIS, especialista em preservação e digitalização, falou com a gente sobre esse trabalho de resgate histórico desenvolvido pelo museu.
O MIS é uma instituição que pensa na conservação e difusão do seu acervo há décadas. Só que o que possibilitou concretizar esse desejo de realizar trabalhos de restauro digital em filmes, eu vejo que foi a partir da reinauguração em 2022, onde o MIS ele recebe equipamento de ponto, né, um quantitativo de equipe que possibilitou realizar a digitalização e restauro dessas películas. E a partir disso, né, a partir daí, começou um trabalho de mapeamento breve, realizado pela equipe do MIS, em relação a películas de filmes importantes do Ceará que estariam em risco de desaparecer por conta da degradação do material. Como também, né, para além desse mapeamento, como também películas importantes no próprio acervo da instituição, que elas também precisavam de tratamento para restauro e difusão. Dito isso, o MIS ele continua com a sua missão de preservar o material audiovisual do Estado. Só que agora equipado com um laboratório de conservação, digitalização, finalização, que permitem dar continuidade a esse trabalho de difusão da memória imagética e sonora do Estado. O processo de restauro ele envolve várias etapas. Primeiro é feita uma avaliação para entender como está o estado de degradação do material, se ele está em bom estado, se ele está muito degradado, né, muito deteriorado. Depois é realizada uma limpeza bastante delicada nesse material para só assim ser feita a digitalização em alta qualidade e o tratamento digital das imagens e do som. Então é um trabalho bastante cuidadoso que vai exigir pesquisa e muita atenção a detalhes.
E que tal a gente fazer agora um baita resgate histórico, hein? Isso mesmo, na trilha sonora de O Agente Secreto tem uma canção belíssima na voz de Ângela Maria. A música é Não Há Mais Tempo. A composição de Britinho e Fernando César ressalta muito fortemente o sentimento de urgência do filme. Em uma letra que fala da perda definitiva do amor e das dores da fragilidade e da constatação de que nada mais pode ser feito.
Meu bem, não sei como é que tudo aconteceu. Éramos dois e hoje sou somente eu. Não faz sentido eu ter vivido entre os teus braços por toda a vida e agora ter que aprender a ser só. Não há mais tempo para novamente recomeçar. Gastei a vida na tentativa de te agradar. Só posso dar a outro amor que eu encontrar esta tristeza, esta saudade, estas lembranças do nosso amor. Gastei a vida na tentativa de te agradar. Só posso dar a outro amor. as lembranças do nosso amor.
E o Ceará com isso?
Bem, e depois de tanta informação importante sobre cinema e principalmente sobre cinema cearense, a gente coloca agora na pauta um programa importantíssimo para a produção audiovisual no estado, o Ceará Filmes. E o quadro E o Ceará com Isso quer saber o que o Ceará, o que o cinema cearense, o que a produção audiovisual cearense ganha com isso. O que o Ceará ganha com o programa Ceará Filmes? Bom, instituído por lei estadual, o Ceará Filmes é uma política pública cultural e estratégica voltada ao fortalecimento do setor audiovisual. E quem está aqui no estúdio com a gente para conversar sobre o programa Ceará Filmes é a Josi Macedo. Graduada em cinema e audiovisual, Josi é mestra em comunicação e culturas midiáticas. Ela atua como produtora cultural há 20 anos e tem experiência em formação, produção de curta-metragens e projetos de difusão audiovisual. Josi dirigiu e roteirizou curtas premiados em festivais nacionais. Atualmente, ela é analista de gestão cultural e orienta a célula de promoção da criação e produção em audiovisual da Secult Ceará, a Secretaria da Cultura do Estado. Josi, que alegria você estar aqui. Seja muito bem-vinda ao Dia a Dia com o Ceará.
Olá, Carol. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É uma grata surpresa para mim. Eu realmente fico muito feliz de poder falar sobre os nossos projetos aqui no estado. Enfim, eu queria também saudar, né, as pessoas que estão acompanhando a programação. É muito importante, né, que a gente consiga realmente ter esse conteúdo gratuito para que a gente possa entender o que é que está sendo feito, né, pelo Estado, especificamente aqui sobre o audiovisual.
Queria primeiro dizer que o seu pai, que fez aniversário ontem, ele é nosso ouvinte, né?
É.
E aí, assim, eu queria dizer muito obrigada pela audiência, dar os parabéns ao senhor por essa filha, né, assim, tão preciosa, né, aqui para a gente, para a cultura no estado do Ceará. Parabéns, né, pai?
Parabéns, painha. Painha da região do Crato, tem que ser painho, né?
É. E já tinha ficado claro com o seu sotaque, viu, a região.
É um pouco misturado.
Josi, eu queria que você pudesse começar exatamente falando... Assim, a gente fez aqui um resumo, né? Fez tanto um resumo do que é o programa que a gente vai falar, como a gente fez um resumo... Sobre você, né, assim, a gente falou aqui um pouquinho e foi um resumo mesmo, porque eu sei que você, né, a sua potência tem muito mais coisas aí, né, na sua bagagem cultural, de pesquisadora, de estudiosa, né, e de gestora também. E aí, assim, eu queria que você primeiro trouxesse pra gente como é que é a sua história com o cinema, em que momento vocês se encontram.
Minha relação com o cinema, ela não nasce com o cinema, ela nasce com o teatro. Talvez não com teatro, talvez com as artes cênicas de uma forma geral, né? Desde criança que, quando eu morava em Iguatu, né? Eu gostava muito de ouvir os discos da Xuxa, aquelas coisas todas. Só que eu sempre dirigia as cenas. Eu era muito exigente, eu pegava as minhas paquitas. Aí eu dizia, não, vocês estão fazendo errado, é assim, assim, assim. Aí fui para outras áreas, né, fui crescendo, e aí, enfim, não fiquei muito nas áreas das artes, mas aí eu fiz administração, até não falei para você que eu também sou graduada em administração de empresas. Só que eu sempre fui muito tímida, né? Então, tipo, falar no púlpito para mim era uma coisa aterrorizante. Eu digo, não, vou ter que fazer teatro, pelo menos para aprender as técnicas de ao menos fingir que eu tô olhando pro público sem olhar, entendeu? E aí eu fui me encontrando no teatro, e enfim, até que eu cumpri todo aquele ritual, né, que a gente sabe, a gente tem aquela idade, tem que escolher a carreira e a gente não sabe o que vai fazer. Fui para a administração, mas não era exatamente o que eu queria. Eu digo, não, vou cumprir esse protocolo primeiro, quando eu terminar eu vejo o que é que eu faço.
É até bom para se conhecer, né? E vendo onde é que você quer pisar, né?
Exatamente. E aí, no meu silêncio, assim, eu fiz um processo muito íntimo mesmo. Não comentei com ninguém. E aí eu vi que tinha aberto um edital para transferidos e graduados da UFC. Não falei para ninguém para não receber nenhuma influência, porque eu achei na minha cabeça que ninguém ia concordar que eu fosse fazer uma faculdade de artes. Mas o que eu tinha que fazer para a sociedade, eu já tinha feito, né? E aí eu passei, então só falei para as pessoas quando eu passei em segundo lugar na época.
Que legal.
E comecei a cursar e me banquei, né? Porque era um momento que eu não... enfim, eu tinha que trabalhar dois turnos, tinha que estudar no outro, o curso era diurno, como é que eu vou seguir com isso aqui? Mas eu acho que foi a melhor aposta que eu fiz, e aí a vida responde, né? Quando você faz, eu acho que a vida responde de alguma forma, e aí, de certa forma, hoje eu junto as duas coisas, a administração e o cinema,
gestão,
por ironia do
né?
destino ou não, né? O nosso estado, ele foi o primeiro estado a realizar um concurso público na área da cultura, isso. E tinha justamente a área do cinema lá, e aí eu digo, eu apostei certo, ainda bem, se eu tivesse ouvido influências de outras pessoas, talvez eu não estivesse aqui, então me ouvi. Então, a minha relação com o cinema, ela junta o teatro e o cinema. Sim. Eu sempre quis fazer muitas coisas, eu sempre quis ser muitas coisas. Então, atuar me permitia isso, né? Sim. Eu era o que eu quisesse, eu era uma freira, eu era uma médica, podia ser.
O teatro
e ele
amplia,
junta,
né?
Exato. E ele junta todas as linguagens, né? E o cinema da mesma forma. Então, quanto mais eu puder, né? O que eu puder contribuir como indivíduo para que a gente consiga realmente transformar o Ceará nesse espaço de referência no Brasil e no mundo, aí eu vou dizer que eu fui feliz na minha carreira e na minha escolha.
Gente, é uma pena que a gente não tenha vídeo, imagem ainda, mas já a gente vai ter, para vocês entenderem assim, as expressões da Josi ao falar sobre isso, né? Como suas expressões são fortes, né? E são emocionadas, né? Assim, muito tocadas com tudo isso. Que bom saber que uma pessoa que está na sua condição, né, de gestão, de gestora, e cuidando de um ambiente como esse, é tão vibradora, né?
Ah, eu
muito
sou
legal
boa.
A gente começar sabendo de fato que vibradora você é, das artes, né, de um modo geral. Agora, falando em Ceará Filmes, a gente deu uma pincelada ali no comecinho, rápida, muito rápida, e aí eu queria que você, né, conseguisse mergulhar mais a gente nesse programa, né? Dizendo o que é o programa Ceará Filmes, né? Por que ele foi pensado?
É uma inquietação que ela nasce da sociedade civil, né? E tipo, teve um momento em que isso foi muito forte, foi mais efervescente, né? Pelas pessoas de outras gerações de cineastas daqui, né? Inclusive foram à frente, convidaram consultores, fizeram um planejamento, mas por algum motivo acabou que deu uma parada, não deu uma continuada.
Sim.
E eu acredito que até mesmo essa questão de ter entrado servidores públicos, né? De a gente, não só pela questão de aumentar o número de pessoas, porque ainda não é suficiente, a demanda é muito grande. A partir do momento que a gente entra, que o programa Ceará Filmes é instituído e ele também cria a coordenadoria de cinema e audiovisual, né? Então, se você chegar no nosso setor hoje, você vai ver que tem a pessoa que, não, roteiro é com Daniel. Ah, não, curadoria é
legal.
Com Camila.
A gente
ah, não, produção
ter,
é com
a gente já consegue ter uma organização melhor, né?
Isso aconteceu de forma muito orgânica, porque cada um consegue dar essa contribuição. E aí soma-se isso, a própria sociedade civil que voltou a ter essa força nessa busca. E eu gosto muito quando a sociedade civil, ela entende que o governo, que, no caso a secretaria, né, ela não é um oponente, na verdade ela é um parceiro. Uhum. E eu acho que entender isso foi fundamental para que as coisas pudessem ser aceleradas.
Uhum.
E também o fato de terem servidores no quadro também ajuda para que não interrompa de novo, para que seja uma política
isso é
de continuidade.
Isso é importante para ser uma política, né?
Isso,
é importante.
Exatamente. E aí, como você falou, né, ele é um programa, né? Ele, às vezes as pessoas confundem muito o nome do programa com o nome da empresa. O programa Ceará Filmes, como você bem falou, ele é a política em si.
Tá.
Essa política, ela já existe independente de empresa.
Tá.
Quando você fala de ações de formação no Porto Iracema das Artes,
uhum.
Quando você fala da produção audiovisual local, quando você fala de um Museu da Imagem e do Som, de um MIS da Vida, então... A política, ela já existe. Quando a gente institui como um programa, o que é que a gente faz? A gente agrega todas essas políticas, todas essas ações da mesma política,
legal,
do audiovisual. E aí, dentro desse programa, o que é mais conhecido são os editais públicos.
Sim.
A gente tem... nos últimos anos, a gente tem feito muitos editais, assim. desde a Lei Aldir Blanc até, né, mais recentemente, a Lei Paulo Gustavo. Sim. A gente está num processo de feitura de um edital aí dos arranjos regionais, que a gente já recebeu a confirmação ontem de que o nosso plano de trabalho foi aprovado. Aí o governo federal vai injetar 25 milhões na produção de longas e séries, né? E a gente também vai suplementar com mais 10 milhões para as outras categorias, como cineclubes, jogos eletrônicos, formações, roteiro. Inclusive, né, eu citei aqui jogos eletrônicos, que também é uma grata surpresa para a gente, é uma, sim, entre aspas, aquisição recente, né? Teve, acredito que em 2024... teve o marco que institui os jogos eletrônicos como audiovisual. Sim. E ele é um setor extremamente articulado. Ele é um setor organizado que, enfim, tem realmente tem na secretaria uma parceira, né? Eles buscam parcerias fora, eles têm coproduções internacionais, eles injetam recursos econômicos para o Estado. E, assim, eu não tinha uma dimensão disso. Então, acaba que a gente acaba aprendendo muita coisa. Sim. Também, né? A secretaria, apesar de ela abraçar muitas frentes, existe uma certa limitação com relação ao braço econômico.
Sim.
Né? A gente consegue, a gente não tem como, por exemplo, fomentar produções no Estado, a gente não tem como captar recursos, uhum, para produções no Estado, sim, porque até por uma questão mesmo jurídica, sim, né? Nosso CNPJ não permite isso. Então, a criação da empresa, ela vem como um braço econômico do que a secretaria não dá conta.
Legal.
E aí a gente precisa...
Não dá conta por nem poder fazer,
não pode,
né?
Fazer. Não pode fazer. Sim. E aí ele vai para um outro viés também, que é a gente, por mais que a gente dê conta, né, de toda a cadeia, do desenvolvimento até a produção, a parte de comercialização ainda é muito frágil, uhum, né? A gente vê que os realizadores, as realizadoras ainda têm muito... tem que fazer muito individualmente esse, sim, processo. Né? A gente mesmo já recebeu demandas de filmagens aqui no Ceará, que as pessoas nos procuram, ah, e aí como é que a gente faz? Eu quero fechar o aeroporto de Aracati com duas F1000 e um jatinho. A gente não tem como fazer isso, não compete à secretaria fazer isso.
Sim.
Então, a empresa ela vem nessa perspectiva de angariar recursos para produções locais, não só para as produções dos nossos realizadores, mas para que dentro das nossas produções, né, elas também sejam janela, não só das nossas paisagens, não só dos nossos técnicos, uhum, mas da nossa própria identidade, do, sim, nosso jeito de falar, né? De entender que o Ceará ele não é só praia, ele não é só litoral, ele também tem a serra. Né? Os próprios filmes, né, que concorreram, que foram premiados agora em Berlinale, eles, né, em Quixadá, aí tem imagens de serra, tem imagens de praia, tem imagens de lugares que a gente jamais imaginaria que pudessem estar na tela e que a gente espera que isso possa ser potencializado.
Sim.
Então, a empresa ela nasce justamente no momento em que a gente consegue mostrar o nosso potencial para o mundo. Ah, mas Josi, mas o Ceará faz filme, faz muito filme. Uhum. Ah, mas aí como é que a gente faz para assistir os filmes? Tem a plataforma Ceará Mais, do governo do Estado.
Que é um Ceará com S, né, Josi?
Ceará, S-I-A-R-A, é o Ceará de origem, o Ceará primordial.
Sim.
E vocês podem assistir curtas e longas cearenses e, enfim, talvez até verem a sua própria cidade, as suas próprias pessoas.
Como é que vai ser esse hub de jogos? Eu ainda não tinha ouvido falar no hub de jogos. Tu consegue trazer um pouquinho pra gente?
Então, o hub de jogos, ele também é um programa. Ele é um programa que ele foi desenhado, inclusive, pela própria sociedade civil.
Que legal.
Da mesma forma, né, que a gente vem trabalhando nos editais e somente nos editais, mas a gente está ampliando agora, né?
Sim.
Ele trabalha todas, nele concentra todas as etapas da cadeia produtiva dos jogos eletrônicos. Então, nele você vai ver desde a galera que está ali começando a fazer jogo, aquela formação mais básica, até coproduções internacionais. Isso é uma coisa que já é estabelecida no segmento de jogos.
Sim.
Então, dentro do programa tem ações de formação, tem ações... de intercâmbio, né? Intercâmbio nacional, intercâmbio internacional.
Uhum.
Tem ações de consultoria para as empresas que estão começando agora, para que elas possam acelerar o processo de desenvolvimento delas, que literalmente se chama aceleradora.
Uhum.
Então, ele é um programa robusto. Ele é fruto de um dos nossos editais.
Sim.
A gente fazia editais de produção de jogos, o setor chegou com a gente e disse, não, isso não vai funcionar com a gente. A gente não quer um projeto com começo, meio e fim. A gente quer um projeto de continuidade. É possível que seja dessa forma? Eles apresentaram a proposta para a gente disse, muito bom, perfeito. Porque aí não vai ser uma pessoa sendo beneficiada produzindo um jogo. Não que isso não seja importante, mas a gente pode começar com uma coisa que pode abraçar muito mais gente e que não necessariamente vai depender só de edital ou só da secretaria, mas a secretaria pode fomentar esse começo, né?
E a Filme Commission, diga aí.
É outro desafio, né? A gente vai aprendendo muita coisa nesse processo.
Tá.
É, mas basicamente, né, a Filme Commission, ela traduzindo ao pé da letra, seria essa comissão de filmagem, né?
Isso.
Então, dentro da empresa, ela funciona como um mediador de produções no estado do Ceará. Então, tipo, a gente vai fazer... chega uma produtora e pede pra gente as F-1000. Fecha o aeroporto de Aracati pra gente. Aí,
como é que faz isso,
meu Deus,
né?
Mas como vou fazer? Então, a equipe da Filme Commission vai fazer essa mediação.
Legal.
Com empresas privadas, com órgãos públicos, junto aos municípios, para favorecer, né, para que essa produção possa acontecer lá. Porque a gente entende que, apesar de ser estadual, né, alguns espaços eles são municipais. Então, o nível de articulação com gestores municipais vai ter que ser uma coisa muito amarrada. E a gente está exatamente nesse processo. Isso a gente tem dialogado também com a sociedade civil. A gente procura não fazer nada, não é nem de cima para baixo, né? Mas no sentido de a gente impor que o recurso vai ser usado de tal forma. A gente tem dialogado e a gente recebe muito feedback. Tem sido realmente uma relação de parceria.
Legal.
Então, não é uma coisa que já está acontecendo como o Hub, mas aproveito só para fazer uma ressalva. Entre aspas, não está acontecendo.
Sim.
Porque, naturalmente, se a gente entende que a gente precisa pavimentar o mercado audiovisual no estado, a gente precisa também capacitar os nossos agentes culturais para o mercado.
E é isso que vai dar uma base forte também, né, Júlia?
Isso. A empresa precisa se sustentar, ela tem autonomia, né?
Sim.
Inclusive é isso, ela precisa realmente se sustentar economicamente também. Então, para a empresa é importante que o maior número de produtores, de realizadores audiovisuais que a gente tem, que eles realmente se profissionalizem.
Sim.
Não só por uma questão de sustentabilidade da empresa, não é esse o ponto principal. O ponto principal é realmente ser janela. E você, né, é tão bom quando você faz o seu filme, por que não botar ele para o mundo?
Absolutamente.
Então, é importante nesse sentido.
Sim. Que a gente começa a falar de cinema e acha que você vai colocar aqui um monte de coisa sobre filme, sobre telona, sobre, né, produções, não sei o quê, e aí você me entrega Hub de jogos, você, né, me entrega o Filme Commission.
A Ceará Mais.
Você me entrega o Ceará Mais, né, assim, que não tá na telona, a gente pode assistir dentro de casa e é cinema. É muito amplo, né, assim, essa quando a gente falar em cinema e tratar sobre cinema, o que está acontecendo no Ceará, né, assim, em termos de cinema, é muito amplo, que a gente nem imagina, né, assim... que bom esses esclarecimentos que você trouxe. E é isso, né? Assim, fazer cinema é isso no mundo inteiro, Josi. O que está acontecendo aqui no Ceará é o que acontece em qualquer lugar deste mundo, com essa organização que você está entregando, né? Com essa coisa que você está dizendo da preocupação com a base, né? Para que não se desfaça, né? É isso, a gente está num caminho certo. Você olha para isso e enxerga um caminho correto e coerente com o que vem acontecendo no mundo inteiro?
Carol, eu vejo muito assim. Nada nasce do zero, né? Não existe isso de uma originalidade 100%. Tudo acaba sendo original e acaba sendo singular, dependendo de quem opera. Se eu fabrico copo e eu chego para você, Carol, é assim que se fabrica copo. Vai ter o seu copo. Você não vai conseguir reproduzir igual ao meu copo.
Tem uma base ali que você dá uma brechada, mas...
Porque é isso que dá identidade. Né? Então, naturalmente, a gente bebe, quando a gente vai escrever, né, desenvolver essas políticas lá na coordenadoria. A gente bebe de várias fontes, a gente vai ver o que é que deu certo, o que é que não deu certo, como é que está sendo lá fora, como é que está sendo aqui dentro, mas como é que isso acontece no Ceará. E querendo ou não, quem vem antes ensina muito. Mas ser pioneiro também é bom. Então, assim, eu acho que o estado do Ceará, em relação ao Brasil, ele está muito bem quisto, ele está muito bem visto. É muito bom ouvir, assim, quando a gente participa de alguns eventos, né? para firmar parcerias, para trocar, né? E a gente escuta, menino, o Ceará tá com tudo, né? Eu digo, está sim.
Está sim.
Está sim. Ah, modéstia não, né? Tenho. Não tenho. Exatamente. E não só aqui, porque a partir do momento que a gente pega dois filmes, inclusive esses dois filmes, eles também receberam um recurso público por meio de edital na secretaria, né?
Diga aí o nome dos filmes para a nossa turma ouvir.
Foram premiadíssimos na Alemanha, né? Sim. Em um dos principais festivais de cinema do mundo, que é o Feito Pipa. E esse nome é muito grande, mas Fiz um Foguete Imaginando que Você Viria.
Ele é da Janaína Marques. Ele é muito grande, mas ele é muito bom e lindo.
Eu não posso dizer outra coisa.
Ele é emocionante, esse nome é muito emocionante, né? Ouvi-lo é muito emocionante.
E são filmes que mostram, assim, eles não... o que eu curto deles, assim, porque eles dão diversidade também de cenários e de imaginários, né? Há também uma desconstrução daquela ideia de um Ceará que acontece de uma única forma, de uma única cor, de uma única linguagem.
Sensacional.
Então, poder dizer que a nossa forma de ser, que a nossa linguagem, que a nossa narrativa ganhou o mundo, uma pessoa assistiu um filme de Ceará, entendeu, gostou, se sensibilizou e ainda premiou. Então, isso é muito importante, até mesmo na perspectiva do que a gente está conversando aqui.
Absolutamente.
Porque quando a gente vai atrás de parcerias internacionais para os projetos do Ceará, eles vão dizer, do Feito Pipa, o filme do Foguete. Então, tipo, isso é muito legal de ver, de ouvir. E circular nesses eventos é muito importante para a gente também fazer essas pontes. Uma coisa que eu até gostaria de pontuar, a gente falando dessa vertente do viés econômico, porque as pessoas falam muito, mas eu vou gastar milhões de reais para construir empresa, para quê? Vamos dizer para quê, né? A gente contratou uma pesquisa para a gente entender, né, como isso está impactando o estado do Ceará, não só na perspectiva do fazer artístico. E aí, enfim, modéstia à parte novamente, mas não tão modesta, né, para cada real investido na produção audiovisual no estado do Ceará, a gente retorna R$3,10.
Isso é fantástico.
Acima da indústria automobilística.
Acima da indústria.
Tá falando só de audiovisual, né?
É.
Se for pegar realmente todas as linguagens, isso vai dar um negócio assim... Não sei nem onde, sei nem se tem limite.
Sim,
é um negócio absurdo de grande, assim. E isso impacta em outras áreas, né? Quando eu digo que integra outras áreas, tipo, para onde é que vai esse dinheiro? A gente está falando de impostos que volta, a gente está falando de potencializar os serviços, né? A cadeia de serviços, hotéis, né? Alimentação, né? Então, tipo, tudo isso mobiliza a economia num nível que isso vai retornar para outras pastas também.
Uhum.
Então, por isso que é necessário, importante e natural que essas integrações entre as secretarias aconteçam.
A gente recebeu uma pergunta de um ouvinte nossa, da Shirley, ela é moradora aqui de Fortaleza, e aí ela perguntou para a gente assim, vocês acham que o filme Agente Secreto leva o Oscar? E aí ela já responderam a ela, né?
Uhum.
A gente entrou em contato com o Marcos Barreto e com o Alde Gomes, eles responderam a nossa ouvinte, mas eu quero também que essa resposta saia de ti. Tu acha que ganha ou não ganha?
Tá perguntando pra pessoa mais bairrista.
Conta aí, o que é que tu acha? Sai ou não sai, senhora?
Olha... Primeiramente, eu acho que vale a pena destacar que 2 anos seguidos de Oscar, né? Ganhar o Oscar, eu acho que a gente já ganhou. Porque, de alguma forma muito espetacular, a gente está incomodando quando a gente começa a contar outras histórias.
A gente já aboliu bastante, né, Júlia?
Então, sim, a resposta vai ser sempre sim.
Sempre sim, é claro.
A possibilidade está lá, mas nesse sentido de que realmente eu acho que já ganhou, porque que a gente vai ganhar agora materializado também.
Absolutamente, é isso. Ô, Josi, olha, assim, eu, depois de, né, do programa inteiro, debatendo essa temática, né? E agora, mergulhando muito no programa Ceará Filmes com você, assim, eu só desejo vida longa ao Ceará Filmes, vida longa às equipes da Secult, né? Da Secretaria de Cultura que cuidam disso. Vida longa às parcerias muito importantes que você trouxe, né? Vida longa a essa pessoa vibradora que você é, né? Assim, e a vibração de quem trabalha com cultura, com audiovisual no estado do Ceará. Muito obrigada pelas suas contribuições aqui,
viu? Nossa, eu que agradeço.
Você foi
incrível.
Fantástica.
Muito obrigada.
Muito obrigada mesmo.
E depois dessa conversa boa com a Josi, bora de música, né? Dessa vez, a gente fica com a inspiradora e psicodélica Harpa dos Ares, de Lula Cortez e Zé Ramalho. A obra faz parte da trilha sonora de O Agente Secreto e integra originalmente o álbum Pé Abiru, da mesma dupla de cantores-compositores. Pé Abiru, inclusive, tem uma curiosidade histórica. É um dos discos mais raros da música brasileira. A maioria de suas cópias se perdeu em uma enchente em Pernambuco. O diretor Kleber Mendonça Filho descobriu uma cópia perdida em um sebo, lá em Recife, e resolveu incluir suas músicas no filme.
Isso, mano.
E olha que a gente hoje está apresentado demais, viu?
Deixa eu ajeitar aqui minha gravata.
A gente está muito cinematográfico.
Você não tá vendo, mas eu tô. Tu é doido, Carol. Ó, vi gente que desceu do carro ali. Descendo ali no tapete vermelho. Viu? um cabacular, sabe? Sei. Veio todo arrumado.
Todo arrumado. Parece pediu
que ia
até
fazer um exame de fezes.
Pediu até um tapete vermelho hoje, foi.
Foi, mesmo. Foi.
Hein, Tarcísio?
Pois não é, rapaz.
Entrou com a mão no bolso.
Um artista.
É.
Nu com a mão no bolso.
Todo artista. Todo.
Artista, né?
Artista.
Ô, Tarcísio, tem um. Eu vi um caba ali fora chamando um nome de um. De um artista chamando tu, dizendo que tu estava parecido com o ator Ciobran. Quem é o Ciobran?
É primo do Marlon Brando.
Aí tu era o Ciobran.
Ciobran.
Assim, tu foi no cinema a última vez quando?
Rapaz, foi, eu fui no Jangada, no Diogo, faz tu tempo. É do... Ou de Metrópole, não há o tempo que faz.
Minha Pô, nossa senhora.
Betinho, tu que é dessas arrumação aí do Oscar, que entende tudo, me diga, se não é assim, ó. Caba ganha prêmio de melhor ator coadjuvante e agradece até o vizinho que emprestou açúcar lá em 1900 e bolinha, né não?
É verdade, porque o Caba é coadjuvante, Caba ganha o Oscar com uma fala.
Oxi, como mas fala, tem que ser né? grato, não tem não, tá
certo? Tem que ser grato, tem que falar. Aí o Caba diz assim, é bom que o Caba diz assim, não, eu não preparei nada, aí tira três folhas de papel ao maço. Mas deixa eu falar aqui do fulano, do Beltrano, do Cicano, não sei o quê. Tem o meu papagaio lá, que pediu pra eu mandar um abraço pra ele também, se eu ganhasse. Eu achava que não ia ganhar, não, mas como eu ganhei...
E pra finalizar, o cara já passa um mole
mesmo. Ô, Beto, nas tuas críticas de cinema, eu sinto falta, às vezes, de uns comentários tipo assim. Dou nota 10, porque me fez chorar mais que em final de campeonato.
Mas o Titanic me fez chorar.
Te fez chorar, mas eu sinto falta de tu dizendo umas coisas desse tipo.
Mas choro não é
mais
motivo
de cearense. Não, de
Eu chorei naquele filme, é muito bom, cara. Volta dos que não foram.
Esse é bom, esse é um clássico.
Esse é um clássico. Tu assistiu esse?
Poeira em Alto Mar também.
Poeira em Alto Mar. Esse é.
Assistiu Poeira em Alto Mar? Muito demais.
Um cão chamado cachorro. É muito bom, sabe? Eu achei.
E sabe qual é o problema da poeira em alto mar? Que ela não molhou.
É verdade. É uma poeira que não mexe muito com o nariz da gente, não, né?
Não. Ninguém é alérgico nesse navio.
É uma poeira ali controlada.
Mas por falar nisso, rapaz, eu nunca vi uma cerimônia de Oscar. Alguém servindo lá um cuscuz, uma tapioca, um bolinho.
Um ovinho mexido, assim.
É uns filmes que tem umas fotografias bonitas, mas falta...
O cuscuz.
Como
é que tem um Oscar? Em Hollywood não tem um cuscuz, cara.
Não tem um Guaraná Jesus lá. Pra...
Não é possível.
Uma cajuína.
E vocês sabem o que é um filme de ação? Tarcísio, me diga aí. Um filme de ação é um filme o quê?
Rapaz, o povo todo se bulindo. Se mexendo do começo ao fim, dando uma voadora.
Dando uma voadora, é.
E filme dramático, Tarcísio? Filme dramático. O que é um filme dramático?
É um filme dramoso, olha, mas tecnicamente um filme dramático é quando acaba e o cabo está mais desidratado do que o corredor em beira de estrada. Não é não?
Corredor?
Você disse que... Sim, corredor.
Um corredor em beira de estrada.
Para tu ver minha cabeça, eu estava pensando...
Já o filme de comédia, tecnicamente, né?
É
aquele que se não fizer rir, que pelo menos ele faça a gente esquecer os boletos. Né?
Aí, meu filho.
É, porque
presta.
Se o filme no, de comédia presta, não for engraçado, você olha e diz
assim... Que ele, pelo menos...
Rapaz, esse cabo aí tá pior do que eu, viu?
E Betinho, a gente aqui, viu, Tarcísio, pensando nas outras expressões cearenses mais gerais, mas que tivesse a ver com cinema, com arte mais geralzona, com imagem, para poder mandar aqui para tu dizer para a gente o que é que significa, tá? A expressão, bora bater um retrato.
Bater um retrato.
É cearense demais, né? Bora bater um
retrato. É, por falar nisso, parabéns, é bater os parabéns, né?
É.
E por falar em parabéns, eu estava no aniversário de um sobrinho, morri, aí na hora de cantar lá os parabéns, aí o grupo lá de palhaços começou, que Jesus abençoe. É muito bom, né, cara?
Que Jé, é ótimo.
Na hora de bater os parabéns, o tal do que Jé, viu?
Não, e tem outra coisa também, tem outro significado, dá pra usar. O cabó diz assim, eita, menino, tu vai tirar um retrato, é? E daqui a pouco começa a sessão.
Já...
Eu tenho que me preparar já hoje pro Oscar domingo.
Eita, Beto. É. Tu vai fazer uma cobertura lá no teu canal, Beto?
Pós.
Como é que vai ser?
Pós.
Tá. Então, hoje é sexta.
Amanhã, sábado, de manhã, cedinho,
sim,
sai um videozinho falando das minhas apostas em cada categoria.
Qual é o canal, Beta, no YouTube?
É o Bob Leite.
Bob com dois B.
Bob como? B-O-B-B-Y Leite. Leite. Tudo junto, sem acento.
Então,
um
no sábado de manhã já tem.
É, dizendo as minhas apostas.
Tá.
Eu vi lá, assisti, você apostou aquele filme bacana, bicho, do Spielberg, no tempo que King Kong era sonhinho. Muito bom esse
muito
filme.
Muito bom, né? Tu assistiu, muito, gostou?
Gostei demais, gostei.
Olha aí.
Cara, tu é um crítico.
Olha aí.
Tem categoria, viu?
Categoria. Uma categoria.
Aí, depois...
Você é altamente, tá?
Altamente.
Só altamente. Isso.
Pronto.
Pô, bora ainda aqui cuidar que o filme da vida não tem replay não, né, Beto?
Tem não.
Vamos embora.
Vai, acabou-se.
Vamos
embora. E não dá nem pra ensaiar e dizer assim, errei, volta. Não dá.
Zero replay.
E que pena que um programa tão bom desse tá no finzinho, né? Mas já que bora em grande estilo. Mas deixa eu aqui rapidinho só lembrar que a tua participação no nosso programa é importante demais. No próximo episódio, vamos falar sobre o Dia Mundial da Água. E caso tu tenha dúvidas sobre isso, só mandar sua pergunta, dizendo seu nome, onde você mora, isso pelo aquele zap de sempre, que é o 859-8956-1393. E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Cheiro. Tchau, tchau.
Indo agora para o grande estilo que a Carol comentou aí, viu? Vamos aqui para um fato inédito, porque será a primeira canção internacional do Dia a Dia com o Ceará. E ela é de um dos maiores mestres em trilha sonora do mundo, Ennio Morricone, compositor de Guerra e Paz, Olio e Brace. Nesta música, a guerra e paz, frango e braça, como é a tradução, traz a força da ironia em uma canção chiclete que satiriza conflitos que poderiam sequer existir. Em O Agente Secreto, ela dosa o clima do momento histórico do filme e já virou identidade para o longa. Identidade mesmo, viu? Pois deixamos você agora com a interpretação da canção de Morricone do coro infantil italiano Le Foto Bianche de Rinata Coriglione. Esta versão é a mesma usada em O Agente Secreto e também na trilha de Desejo Perverso, para o qual originalmente foi escrita esta canção. Até logo, meu povo, e bom Oscar!
Da 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 da
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.